E estamos ao vivo com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, gostaria que você fizesse uma análise sobre, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de mercado, as eleições, né? Aí de finanças pessoais, né? Em relação às nossas finanças pessoais.
É importante avaliar isso, né? Muitas pessoas têm se perguntado e alguns se arriscam ainda em fazer adivinhações, né? Dizer que, se tal pessoa ganhar, o mundo vai acabar. Né, ou se X ganhar, vai acontecer isso, ou se Y... Você já viu isso algumas vezes, né, Luciana? Para quem se recorda das eleições de 2001 para 2002, né, o que aconteceu e o que ocorreu e como que o mercado reagiu. Então, assim, as apreensões são naturais. Inclusive, existe gente que é profissional em esparramar, em distribuir, em espalhar, né, vamos dizer assim, essas apreensões de mercado. Por quê? Porque... na hora que alguém, um grande player do mercado, né, de investimentos, por exemplo, fala que se tal pessoa A ganhar, e então as tendências ou os resultados do primeiro turno apontam para a situação A, o que ocorre é que os mais afoitos vão fazer o quê? Vão se desfazer das suas ações ou vão eventualmente começar a liquidar os investimentos. Por quê? Porque acham que se pessoa X ou Y ganhar, o mundo vai acabar. Na realidade... É importante que os nossos ouvintes se lembrem do seguinte, que ninguém tem interesse que a economia ou que os investimentos sejam todos fracassados. Ninguém tem esse interesse. Não importa quem ganhe, né? Não deveriam ter, pelo menos. E a gente entende que a premissa número um é essa. Portanto, a primeira coisa a ser feita pelo investidor pequeno, médio ou grande, né? Óbvio que o grande tem muito mais informações e alguns acessos, e o pequeno, o médio também tem informações de modos variados, mas todos eles ouvem a gente aqui na CBN, nessas pessoais em Maringá. E o que acontece é que não é a hora de desesperar e nem sair metendo os pés pelas mãos. Né? Por quê? Porque existe uma série de conjunturas, não é só o Brasil, é o mundo inteiro que tem uma situação que envolve juros e inflação, que a gente está falando faz tempo. Juros no exterior, né? A inflação nos Estados Unidos está alta, no resto do mundo também. O nosso juros já está grande aqui, a Selic, né, já está batendo 13,75. Então, existe uma perspectiva de médio e longo prazo de ele voltar a reduzir isso também. Então, assim, não é a hora de fazer loucura, certo? Por quê? Porque isso vai implicar em mudar uma posição que, a médio e longo prazo, né, as pessoas podem observar. Fica a lição de casa para os nossos do CBN. Procura os juros de longo prazo, né, de Selic para daqui a um ano, por exemplo, de hoje a um ano. Pode procurar e olhar e ver que no último mês não teve variação. E de ontem para hoje também não teve variação. Por quê? Porque a variação que existe é de mercado normal. Então, o mercado já está projetando daqui a um ano uma taxa de juros que, se for o candidato A ou B que entra, vai dar a mesma coisa. Né? É óbvio que depois disso, no desdobramento de um ano de governo, dois anos de governo, a gente percebe que as políticas econômicas ficam um pouco mais flexíveis. Por quê? Né, para quem entende de orçamento público, vai se lembrar que o orçamento de 2023 vai ser votado ainda por esse governo. Então, é importante que a gente não saia fazendo loucura com o dinheiro, porque depois que perder uma posição, um investimento, etc., o risco de recuperar, ou a chance de recuperar, fica muito menor.
Uhum. Então, quer dizer que os juros daqui a um ano já estão projetados, não houve mudança nos últimos dias, né? E de quanto que é esse juros, professor?
Ele está projetado, eu tinha uma indicação aqui, esse TCD estava em torno de 12, 11%. Quer ver? Ó, vamos procurar agora ao vivo, Selic 2023, né? De acordo com a indicação da
Ela parou de subir, né?
Exatamente. Ó, previsão da Selic pode encerrar em 2023 em 12,49 ao ano. Pronto, aí. 12,49 ao ano. Quer dizer, 1,25 a menos do que está hoje, certo? E essa perspectiva, ela... tem reações, mas não muda de uma hora para outra, e nem por causa de uma eleição. Por quê? Porque o governo não pode entrar com o objetivo de mudar da água para o vinho tudo, não consegue fazer isso. Né? Então, existe essa projeção, sim, né? E a perspectiva que a gente tem é que ela vá se atualizando conforme novas informações que envolvem política econômica, que envolvem isso da economia, vão chegando no mercado. Porém, né, elas, como eu disse, não alteram de uma hora para outra.
Então, o investidor não pode se deixar levar pela emoção, né?
especialmente porque a emoção e esse desespero que as pessoas estão imaginando, ou que o mercado provoca, ou que algumas pessoas provocam no mercado, é o interesse. Porque se eu consigo fazer com que as pessoas vendam ações de uma companhia X ou Y, né, não vou citar aqui agora nem o candidato e nem a empresa, mas se tal pessoa entrar, ele vai quebrar a empresa X ou Y. Veja, isso é interesse de quem? De quem está esperando o mercado vender para que ele possa comprar com um valor de mercado mais baixo, né? Você se recorda que a gente falava algum tempo atrás? Eu dizia, olha, é um bom negócio investir nessa estatal, por quê? Porque o valor da ação dela está inferior ao patrimônio dela dividido por ação. Então, quer dizer, ela tem que subir necessariamente. E subiu, né? Então, quer dizer, o objetivo é exatamente o mesmo. Que a gente, né, que o investidor, que o nosso ouvinte, respire fundo, né, sente, né, com clareza e analise com esse sangue frio, porque finanças pessoais, mercado, economia, com emoção, fica muito ruim. E aí haja remédio para a pressão, né, Luciana?
É verdade. Tá certo. Professor, muito obrigado, hein? Até a próxima.
Até semana que vem, Luciana. Grande abraço aos nossos ouvintes todos.